Bom dia, senador.
Bom dia, um grande abraço, Godoy.
Senador, existe uma certa preocupação com o aumento da inflação. É um aumento lento, mas persistente. O senhor considera que a inflação possa sair de controle?
Olha, ninguém deseja que a inflação, assim, entre num processo de descontrole. Isso prejudica toda a economia brasileira e principalmente as pessoas mais humildes que vivem do salário mínimo, de programas sociais, que seriam absolutamente desvalorizados. Agora, o que está ocorrendo no Brasil, eu acho que é o principal ainda, é uma taxa de juros muito elevada. Nós somos ainda a quarta maior taxa de juros do mundo. A maioria das economias estão com juros negativos, aliás, muito negativos. Você examinar o caso da Europa inteira, o caso dos Estados Unidos, Rússia, Canadá, China, Japão, para citar algumas dessas economias que nós olhamos e verificamos os seus índices no dia a dia, todas têm taxas de juros absolutamente negativas. E aqui há uma verdadeira guerra para manter a taxa alta. Você vê que há um debate em determinados setores da nossa elite econômica, que querem juros altos, querem manter os juros altos. E acho que o controle da inflação não deve ser via melhoria na produção, via abertura dos nossos mercados na América do Sul, principalmente o mercado de produção agrícola, que pode fornecer alimentos para o Brasil, o arroz, a carne, tudo isso nós podemos intercambiar na América do Sul, favorecendo a nossa economia e as economias desses países. Então, eles não enxergam outra saída para a inflação que não seja aumentar taxa de juros, porque eles ganham fácil, eles ganham sem produzir, eles ganham sem absolutamente pregar um prego na barra de sabão, como diria o nosso homem popular. Então, acho que aqui é que é o nosso problema. E essas taxas têm gerado, obrigado o país a gerar superávit primário. As economias mundiais não estão gerando superávit primários. Praticamente o Brasil está gerando superávit primário. Acho que nós podemos diminuir esse superávit primário. Acho que devemos... acho que a medida que o governo está adotando, que eu considero assim, muito importante, é exatamente você considerar que os investimentos na infraestrutura devem ser descontados, porque são muito importantes, têm impacto na economia inteira. Eu acho que é esse o caminho que nós devemos adotar. É sair dessa pressão dos rentistas que utilizam uma espécie de monopólio em certos meios de comunicação com o povo para tentar criar essa ideia de que a única alternativa que nós temos para manter a taxa de inflação baixa seria favorecer o rentismo, quer dizer, aumentando a taxa de juros que o governo usa para comprar dinheiro no dia a dia. Eu acho que nós temos que combater essa alternativa. Acho que nós temos que partir para uma alternativa de melhorar a nossa produção, ampliar os laços na América do Sul. Tá certo? Então, isso vai ajudar a economia brasileira, vai favorecer o nosso país, investir mais em ciência e tecnologia, fortalecer o investimento na área da educação. A presidenta tem falado um pouco disso, mas acho que a gente tem que ser mais ousado ainda. Não é só dinheiro do pré-sal, não. Nós temos que usar mais recursos do orçamento fiscal, diminuir o superávit primário e investir na educação. Isso significa largo investimento na economia. Quer dizer, formar o povo, preparar bem o povo, isso é um investimento fantástico, isso não é despesa, não. Isso fica sempre sendo colocado como despesa, que o governo gasta demais, está gastando muito. Que gastando muito? Está investindo muito na formação do povo. Eu acho que deve ampliar muito, 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 porque aqui o retorno é extraordinário para o país inteiro e não para um ou outro setor limitado da economia.
Senador, eu vejo que o senhor considera, então, que a educação é um dos gargalos para o nosso pleno crescimento econômico.
Grande, grande, muito grande. Você veja que só a área de petróleo e gás, que assim, está na moda, inclusive os ataques especulativos em relação ao Petrobras também estão na moda, nos seus 60 anos de existência, só esse setor precisa de 230 mil profissionais que tenham relação tecnológica com a área de petróleo e gás no país. 230 mil, quer dizer, nós não temos esse pessoal pronto para dizer, olha, estão aqui, já estão formados, preparados, etc., podem atuar no mercado de gás e petróleo com alta tecnologia. Entendeu? Hoje nós não temos. Então o investimento aqui, ele é chave. Isso sempre que se discute a economia, você vai para a taxa de inflação, você vai para a taxa de juros, você vai para o superávit primário, você vai para os programas do Fundo Monetário Internacional, mas não se examina esse investimento. Sempre que nós investimos forte em educação, formação do povo, preparação do povo, formação tecnológica, formação superior, pesquisa, por que que existe a Embrapa? Porque nós formamos grandes profissionais nessa área. Formamos uma empresa capacitada, preparada, mas você tem que ter os profissionais. Olha o número de PhDs dentro da Embrapa. Olha a quantidade de pesquisas realizadas por esta empresa, que é uma das mais importantes na área agropecuária no mundo. Nós temos que ter várias Embrapas em outros setores. Quer dizer, uma empresa de pesquisa com esse posto na área de pecuária e agricultura, uma na área de biotecnologia, assim, para poder investir forte na área de biotecnologia. Isso exige preparação aqui embaixo. Formar bem o povo, ensinar bem o povo a ler, escrever e adorar a matemática. Eu vi agora uma professora paraibana fantástica fazer os seus alunos adorarem matemática, todos. Eles foram campeões aí nas Olimpíadas, ganharam inúmeros prêmios, quase que levam todos os prêmios os alunos. Por quê? Porque você encontrou uma maneira agradável de mostrar onde é que é a aplicação da matemática a toda hora, a todo instante, a todo minuto, na nossa vida cotidiana. Eu acho que nós temos que preparar bem o povo, colocar a educação como investimento, como um assunto dos mais importantes da economia, mais importante do que taxa de juros, mais importante do que você examinar o superávit primário, do que você examinar o câmbio, mas é você formar bem o povo para entender o que significam esses clichês que a gente a toda hora tem que estar tratando deles.
Estamos conversando com o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Senador, o senhor considera que será possível manter esses níveis tão baixos de desemprego, que realmente tem sido um ponto positivo da nossa economia, ou seja, estamos perto do pleno emprego. Será possível manter este ano esses níveis tão positivos quanto ao emprego?
Eu tenho a impressão que sim, porque as exigências para nós na área de infraestrutura são ainda muito grandes. Então, o Brasil ainda tem muito que avançar nessas áreas. A impressão que eu tenho é que nós vamos até ter que qualificar mais o emprego. Você vai ter que tratar de formar mais, com mais velocidade, porque você... Eu sempre olho assim, veja na infraestrutura do país, nos gargalos que nós temos, você tem uma safra extraordinária de grãos no Centro-Oeste e faltam grãos no Nordeste. Quer dizer, está sobrando grãos no Centro-Oeste. E nós não estamos conseguindo transportar, porque o mecanismo de transporte que nós usamos, por imposição também, foi o mecanismo do transporte rodoviário, de carretas. Você não tem as vias férreas adequadas. E os carros estão atolados em Mato Grosso, outros atolados em Goiás. E o milho que a gente precisa aqui no Nordeste, que estava precisando, porque estamos numa estiagem ainda muito larga, apesar dos chuviscos que têm caído em todo o Ceará e em quase todo o Nordeste, mas é muito fraca para garantir uma boa produção. Então você precisa desses grãos para compensar a baixa produção numa parte significativa do Nordeste brasileiro. E ele não consegue chegar por conta da infraestrutura. Então você ainda tem muita demanda. É uma demanda, Godoy, que eu considero que nós precisamos trabalhar, é como se nós precisávamos trabalhar todos os dias, o dia inteiro, 24 horas, durante assim, um período de 30 anos. Isso só para dar conta dessa infraestrutura ferroviária, portuária e melhoria da malha rodoviária do Brasil. Isso demanda um esforço enorme na área de produção industrial do Brasil, para fornecer equipamentos e materiais para essas áreas, e de mão de obra, inclusive muita mão de obra qualificada. Isso se você olhar nessa parte da infraestrutura do Brasil. Então as exigências são grandes. Eu falei antes que a Petrobras está precisando de 230 mil pessoas qualificadas na área de petróleo e gás. Então nós vamos talvez ter emprego procurando mais profissionais e muita gente ganhando um salário ainda menor que poderia ocupar essas vagas, que não consegue ascender por conta ainda da ausência de qualificação adequada. Então veja o esforço que nós temos que fazer nessa área da formação para poder, inclusive, manter a taxa de emprego num patamar, digamos assim, que se considera de pleno emprego, o que é muito favorável para a economia brasileira e para a satisfação do povo brasileiro. Eu acho que nós temos um caminho, quer dizer, o Brasil tem muito o que fazer, mas precisa sempre olhar nesse sentido. Educação é investimento e para poder ter esse investimento nós precisamos atuar na redução da taxa de juros, superávit primário e olhar mais para esses gargalos que o Brasil ainda tem que enfrentar, como é o caso da infraestrutura. Eu estou citando um ou dois casos de infraestrutura, mas a gente sabe que em muitas outras áreas nós temos muitas necessidades. Na área de biotecnologia, nem pensar. Nós ainda importamos princípio ativo para a maioria dos medicamentos que são produzidos no Brasil. Então, vacinas, ainda importamos uma boa parte. Entendeu? Então, tudo isso você tem que investir muito na formação do povo e também dar garantias de que as empresas nossas tenham capacidade de produzir.
Senador Inácio Arruda, muito obrigado pela sua participação obrigado, no programa Conexão Senado.
Grande prazer conversar sobre as dificuldades do país e também as perspectivas positivas que se apresentam.